Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito das legislativas do dia 30 de janeiro. Comigo em estúdio tenho Vasco Santos, assistente operacional no Hospital de Barcelos e dirigente sindical do Sindicato da Função Pública do Norte, que é pela terceira vez o candidato do MAS, Movimento Alternativa Socialista, pelo Distrito de Braga. Recordo que já foi a cabeça de lista do partido, tanto para as autárquicas do ano passado, mas também para as europeias. Antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Recordo que terá 15 minutos a contar o seu tempo para apresentar então as ideias que defende, as ideias do MAS, por isso peço que seja o mais claro possível. Ora, o MAS surge a estas eleições com o slogan Acordar a Esquerda. Porquê é que escolheram este lema e também que mensagem é que querem passar ao eleitorado?
Bom, uma boa tarde a todos que nos estão a escutar. Este lema, na verdade, apela a que as pessoas de esquerda, eu acho que Portugal é um país que é de maioria de esquerda, mas achamos que é essencial acordar a esquerda, acordar esse povo que, quanto a nós, tem sido adormecido com esta proposta política da geringonça, ou seja, o acordo do PS que fez com o PCP e o Bloco, que acabaram por não estar no governo, mas de qualquer das formas tornaram viável este governo do PS, na verdade acabou por limitar aquilo que é a luta, que ao fim e ao cabo permitia que as pessoas pudessem avançar. Quando nós dizemos que o PS acabou por manter as políticas do passado, na verdade o Código de Trabalho que foi estabelecido neste país pela Troika e pelo governo PSD-CDS, manteve-se. Na verdade, até foi agravado. Ou seja, achamos que é fundamental que deixemos de ter esperanças em quem mantém o sistema a funcionar para os mesmos de costume e sim acordar essa esquerda combativa, a esquerda que de facto luta por todos e por todas para conseguirmos fazer uma mudança que é essencial para todos nós.
O MAS, nas últimas eleições legislativas, defendia o aumento do salário mínimo para os 900 euros. Hoje, segundo aquilo que pude ver no vosso programa, defendem um aumento geral dos salários, assim como as remunerações iguais, tanto para homens e mulheres. Mantém-se esta meta dos 900 euros. Como é que pretendem chegar também a este objetivo?
Bom, nós defendemos esse salário porque achamos que é impossível viver com os salários que se praticam em Portugal. O salário mínimo continua baixíssimo, apesar do aumento que sofreu agora, continua abaixo daquilo que será, de facto, as necessidades. Lembrar que mesmo os 900 euros que nós falámos têm a ver com um processo de transição e é preciso dizer que se o salário tivesse acompanhado a inflação e o crescimento da economia, neste momento deveria estar à volta dos 1.200 euros. Por isso, até mesmo aquilo que nós estamos a defender no momento, ainda assim é abaixo do que deveria ser. Por isso, achamos que é possível, mais do que isso, é essencial para poder fornecer condições às famílias, ou poder pagar as suas contas e não andar constantemente a sobrar mês ao salário, em vez de sobrar salário ao mês. Por isso é fundamental, então, fazermos um aumento geral dos salários, não só do salário mínimo, como também dos restantes salários, porque muitos dos salários que se chama salário médio, na verdade, a maior parte das pessoas tem estado estagnado e não tem crescido. E é fundamental haver um aumento geral dos salários. Depois, como é óbvio, é preciso haver justiça nos salários. A verdade é que as mulheres acabam por ganhar menos do que os homens a fazer as mesmas funções. Isso não pode continuar a acontecer e nós defendemos que, de facto, haja uma valorização desse trabalho. Nós já sabemos que as mulheres são penalizadas por norma, numa sociedade machista, como a nossa e patriarcal, acabam por ser penalizadas. Ou seja, a mulher acaba por ter dupla e tripla jornada de trabalho e depois, mesmo no próprio local de trabalho onde recebe ou oferece um vencimento, acaba por norma por ter um salário inferior a um homem a executar as mesmas funções. E isso não faz sentido nenhum e achamos então que tem que haver uma valorização desse trabalho e tem que ser reposto salários ou que se criem salários que de facto permitam às pessoas ter uma vida condigna. E isso é possível.
Mas este aumento que estão a falar, esta meta dos 900 euros, pelo menos para já, será um aumento gradual até quando ou será de imediato?
Não, nós achamos que o salário de 900 euros é possível já. Não nos parece nada impossível, na verdade é preciso é criar incentivos para tal se tornar viável, mas é possível hoje em dia pagar. Obviamente que as micro e pequena empresa podem ter algumas dificuldades, mas essas sim podem ser apoiadas e devem ser apoiadas também pelo próprio Estado, de forma a poder fazer salário. E atenção, a maior parte das empresas poderão já pagar esse salário. É preciso haver uma maior distribuição. O trabalho está socializado. o que não está socializado, digamos assim, é o fruto desse trabalho. E é preciso, de facto, chegar às pessoas aquilo que é o fruto do seu trabalho. Não podemos continuar a ter uma sociedade em que 1% fica com a maior parte das coisas e os restantes 99% ficam apenas aqui a olhar para o lado e a passar por situações difíceis. Ou seja, é possível neste momento aumentar para os 900 euros e haverá empresas, de facto, que podem ter algumas dificuldades de o fazer, mas essas empresas então deverão ser apoiadas pelo próprio Estado, que acaba por apoiar empresas que, na verdade, são aquelas que menos precisam. Na verdade, as grandes empresas é que acabam por ser apoiadas e não aquelas que, de facto, precisam.
E que tipo de incentivos é que estamos a falar aqui? Acredito que esteja a falar mais a nível das micro e pequenas empresas, que são as que podem ter aqui mais dificuldades.
Sim, os apoios podem ser vários. Na verdade, nós vamos a ver bem, os salários não é, digamos assim, aquilo que mais pesa nos custos de uma empresa. Ou seja, a eletricidade, a água, e daí que também, se calhar, a nacionalização até dessas empresas, como a EDP, como a Galp, como a REN, ou seja, voltarem a estar na esfera pública, serviria exatamente para poder, com esses complementos, ou seja, baixar o valor da eletricidade, não só para as empresas, também para as famílias, principalmente para as famílias. Ou seja, em Portugal nós continuamos a ter um problema grave, para estar a fugir um bocado ao assunto, mas não. Há um problema grave que cerca de 75% das casas, hoje em dia, em Portugal, não têm condições de climatização. Ou seja, ainda há gente a morrer em Portugal por causa do frio. Ou seja, a própria nacionalização não só respondia a uma necessidade económica, também permitia baixar o preço da eletricidade, que é das eletricidades mais caras da Europa, quando os nossos salários são baixíssimos, permitia apoiar as empresas, ou seja, isto, na verdade, ajudava a resolver imensos problemas.
Ainda falando aqui de trabalho, o MAS defende uma semana de trabalho de 4 dias para atingir o pleno emprego. Já são conhecidos exemplos de sucesso, nomeadamente o Japão e também a Islândia, mas olhando para o caso de Portugal, que tem baixos níveis de produtividade, esta seria uma medida que iria comprometer ainda mais esta tentativa de reverter esta situação, ou pelo contrário, até poderia ter aqui uns resultados que iriam surpreender muita gente?
Eu acho que iriam surpreender. E atenção, quando a gente fala em baixa produtividade, por norma a ideia que querem passar é que as pessoas não trabalham e então isso é que faz com que não haja produção. Na verdade, o nível de produtividade tem a ver com aquilo que nós produzimos. Obviamente que uma empresa que produza algo que tem um valor superior, ou seja, uma mais-valia, obviamente que depois quando vamos oferir, a gente pode trabalhar 30 horas, 40 horas, 50 horas numa semana, o que for. Não é isso que aumenta diretamente a produtividade. A produtividade que é medida pelo valor daquilo que nós vendemos. Um país que vende meias, que vende têxteis, e um país que vai vender alta tecnologia, obviamente que as mesmo trabalhando menos horas, aquilo que é o seu índice de produtividade vai dizer que as produzem mais. Na verdade, em Portugal, Portugal e a Grécia, por exemplo, são dos países que mais horas trabalham na Europa. Bom, não me parece que essa seja a questão. Ou seja, temos que diversificar os produtos que temos que diversificar as empresas também, e uma semana de 4 dias permitiria empregar mais pessoas, mas isto também para dar garantias a uma coisa às pessoas que é fundamental. O trabalho serve para ajudar as pessoas a ter uma vida condigna. Com 4 dias de trabalho a gente pode ter mais tempo para a família, pode ter mais tempo para de facto ocupar-se com coisas que o façam feliz, que de facto permitam ter uma vida mais condigna, mais feliz, mais plena, e isso é que é fundamental, e também permite poder empregar mais pessoas, que não faz sentido é termos uma semana de trabalho como hoje se mantém de 40 horas semanais, e isto é o máximo, digamos assim, mas na verdade muitas empresas acabam por nem cumprir isso, até o próprio Estado muitas das vezes acaba por não cumprir com isso, e nós achamos que é fundamental que haja uma maior regulamentação, o maior cuidado e atenção a cumprir com aquilo que são as regras e poder melhorar isso, porque eu acho que isso vai permitir as pessoas terem uma vida mais plena, e isso é fundamental. Ou seja, o trabalho não existe apenas como uma coisa abstrata, deve existir para servir as populações, e por isso achamos que esta é uma medida que pode ajudar imenso nisso.
Passamos agora para o ensino superior, a Roma é uma rádio universitária, defendem o fim das propinas. Ora, tendo em conta o subfinanciamento das instituições portuguesas, temos aqui muito perto de nós a Universidade do Minho, que cerca de 61% das transferências do Orçamento de Estado são para despesas fixas, relacionadas com salários dos funcionários da Academia. Então, qual é o caminho proposto então pelo MAS para conseguir o ensino superior, pelo que percebi, totalmente gratuito? Porque nós estamos a falar aqui só das licenciaturas.
Com toda a certeza, porque o problema é que até nas licenciaturas houve uma baixa de valor, mas depois, hoje em dia, toda a gente, ou a maior parte dos estudantes, acabam acabam por fazer depois um mestrado e isso faz, comporta logo outros custos. O que acontece é que há um subfinanciamento do ensino, não só o ensino superior, como também o ensino todo ele. Mas falando aqui no ensino superior, o que é preciso é investir de facto e à séria para que temos uma população mais qualificada, mais preparada, até para aquele problema que nós falávamos ainda há um bocado, a questão da produtividade. Ou seja, na verdade, o que o Estado tem que fazer é investir e não andar aqui a entregar à iniciativa privada, que vai olhar a outros interesses que não aos interesses do coletivo, e achamos então que o Ministério da Educação deve reforçar, deve um reforço dos valores que vão, de facto, para as universidades, para o ensino, para todo o apoio, contratação de trabalhadores, melhores equipamentos. Ou seja, se nós temos, e se não andamos a gastar aqui milhares de milhões nos buracos criados por alguns banqueiros, como no BES, como no BPN, no BPP, ou seja, se há sempre milhares de milhões para acudir à banca, nós achamos que há de certeza absoluta então dinheiro para investir aonde faz falta e aonde vai fazer a diferença na vida das pessoas. E a educação é uma coisa que é fundamental e achamos nós que um reforço na educação é um reforço para todos.
É então o caminho para a produtividade e para a resolução de muitos destes
problemas. Outros problemas, com toda a certeza.
Muito bem. Que soluções é que também os miúdos poderiam contar com o MAS no que toca ao problema do alojamento, que é outro dos grandes problemas do ensino superior? Que soluções é que apresentam para esta questão em particular?
Por isso mesmo, repare, isto pega tudo até com a questão da habitação. Ou seja, quando nós falamos de um reforço na educação, aqui estamos a falar não só em contratar mais professores, atender às necessidades, mais material, as pessoas poderem ter, porque vamos lá ver, nós temos, por exemplo, alguns problemas, por exemplo, o curso de enfermagem, às vezes tem um problema em aceder a alguns materiais, porque são poucos, não chegam para todos, ou seja, tem que haver um investimento sério, de facto, na educação. E isso também comporta haver uma resposta, porque, quer dizer, as pessoas vêm estudar, deslocam-se de fora, muitas não têm capacidade económica sequer para alugar um quarto. Então, o Estado deve garantir uma rede que permita aos estudantes ter um espaço para poder habitar na cidade onde se mudam, ou seja, as residências, mas não só nas residências. Também, em relação aos preços das próprias habitações, devem ser tabelados de forma diferente. Ou seja, não faz sentido algum, a especulação que nós temos hoje em dia no país impede que as pessoas tenham casa quando há tanta casa aí sem gente. E isso é que não faz sentido algum. Tem que haver, de facto, umas regras diferentes para obtermos resultados diferentes. O que não pode ser é um país onde, de repente, temos gente que chega cá sem fazer nada, nem coisa alguma, como a questão dos vistos golos, ou seja, compram um negócio qualquer, compram uma casa e muitas das vezes compram espaços que nem sequer os vão habitar, não fazem sequer uma obra, eles são logo hipervalorizados, ou seja, há aqui todo uma série de questões que se interligam, ou seja, se o Estado, de facto, o Estado já há imenso tempo que não constrói, por exemplo, habitação, o que faria também, se o Estado tivesse uma oferta habitacional às pessoas para responder já às necessidades que existem, isto, como por exemplo para os estudantes, mas não só para os estudantes, como também para as famílias, isso iria ajudar a baixar o preço da habitação, que hoje em dia está incomportável aqui em Braga, não é só em Lisboa, muita gente fala em Lisboa, mas Lisboa, Porto, Braga, em Barcelos, onde eu habito também, os preços já começam a ficar insustentáveis para o nível de salário que temos. Ou seja, isto não faz sentido algum, por isso o Estado tem que apoiar exatamente isto, isto irá ajudar também a resolver muitos outros problemas, entre eles a questão dos estudantes.
Aproveito até aqui para reforçar que o MAS tem a iniciativa prevista de tabelar os preços e rendas a 30% do salário, ou seja, se o salário mínimo nacional está nos 705 euros, as rendas seriam mais ou menos de 210 euros. Isto é uma alteração, pretendem fazer uma alteração à lei de arrendamento urbana, é isso?
Sim, a lei de arrendamento, já agora, foi uma lei alterada aí, uma lei bárbara, uma lei que veio destruir imenso, até mesmo para os bairros sociais que nem existiam, ou que nem existem, na realidade, não faz sentido algum. Não se pode permitir, isto quando aqui se diz, bom, as pessoas alugam pelo preço que querem, muito bem, então o Estado tem que ter uma resposta complementar a isso, e deve tabular, de facto, aqui uma situação, quando nós falamos aqui que as rendas devem se tabular em 30% do salário, temos que ver que as pessoas têm uma taxa de esforço que podem acabar por dispor para isso.
Mas senão, seria sempre tabulado pelo salário mínimo ou pelo salário da pessoa que vai alugar?
Pelo salário da pessoa que vai alugar, mas também olhando outras circunstâncias, dependendo do edifício, dependendo da idade do edifício, a não ocupação do edifício, ou seja, haveria várias situações que iam se complementar de forma a permitir isso. Repara, há edifícios aí que estão fechados há uma série de anos. Bom, tudo bem, são das pessoas. Pois bem, mas há pessoas que estão a precisar de uma habitação e, à conta disso, não a têm. então, se calhar, deveria-se penalizar essas mesmas, o IMI, por exemplo, dessas casas, pois se estão ali, estão fechadas, estão abandonadas, muitas vezes até chegam ao ponto de tal forma tão degradadas que acabam por pôr em perigo as habitações ao lado. Ou seja, havendo uma necessidade de um bem, esse bem está disponível, só não é entregue porque alguém acha que tem todo o direito de ter aquilo ali fechado a apodrecer porque é meu. Não, nós achamos que não é assim e então achamos que deve haver uma preocupação em tabular as coisas de forma a poder fazer chegar até quem de facto precisa delas.
Vamos avançar, que eu ainda gostava de tocar aqui mais dois pontos essenciais. A mobilidade, é conhecida a intenção de avançar com o projeto de alta velocidade entre Vigo, Braga e Porto, que está previsto no PRR. Isto seria uma boa solução para a região, ou mais tem aqui outras propostas que se iriam sobrepor, se calhar, a esta ligação de alta velocidade?
Aqui a questão é que nós temos que ver que podemos ter, de facto, a linha de alta velocidade a funcionar, mas depois há também várias outras questões. Eu moro em Barcelos. Eu, para chegar a Braga, muitas vezes tenho que estar uma hora e meia em Nine à espera de um comboio para chegar a Braga. Se for para Famalicão, também irá demorar imenso. Para Guimarães, a mesma coisa. Ou seja, isso é uma resposta, mas não chega nem de perto nem de longe para aquilo que são as necessidades efetivas das populações. Nós achamos que os transportes coletivos é uma opção que o Governo tem que ter para defender, de facto, não só para responder às necessidades de movimentação das pessoas, como também para aquilo que é o problema ambiental. Ou seja, o transporte coletivo servirá para imensas coisas, entre elas para ajudar no combate às transformações que estamos todos aqui a passar, e é preciso ter uma resposta também para isso.
Ou seja, antes desta ligação, se calhar, de alta velocidade, era preciso pensar numa ligação quadrilátero? Seria por aí?
Também, mas nós, bom, mas não podemos achar que, obviamente, eu, enquanto candidato a Braga, estarei aqui a fazer propostas para Braga, mas isto é a nível nacional, ou seja, não faz sentido algum nós continuarmos a ter, a depositar ou a fazer tudo para que as pessoas andem em transporte individual, ou seja, nos carros. Quer dizer, nós vamos para uma autoestrada, vamos para uma estrada bancada, a maior parte dos carros passa, vamos dizer, a totalidade, passa com uma pessoa lá dentro. Ou seja, há todo um modelo que está errado e que tem que ser mudado. E os transportes coletivos são, de facto, uma resposta excelente para isso. E então achamos que isso é uma resposta, sim senhora, faz falta uma linha de alta velocidade, mas há outras necessidades mais prementes que de facto vão ajudar muito mais as pessoas, como por exemplo aqui no quadrilátero termos uma ligação entre as quatro principais cidades que não existe, é totalmente disfuncional, e isto acaba por impedir até o crescimento das próprias cidades, quando falo em crescimento positivo, onde a gente possa de facto, para tudo, eu acho que para as pessoas, até para os próprios negócios, seria muito bom haver essas ligações.
O ambiente é outra matéria que o MAS tem como muito cara no seu programa. Defendem o fim do investimento em lítio. Como alternativa, apontam os iões de sódio. Seria mais benéfico, então, para o ambiente, sendo que tem gerado muita discussão a exploração de lítio, quer uma possível exploração, quer aqui no distrito de Braga, mas também no distrito de Viana do Castelo. Vamos focar aqui até mais no distrito de Braga.
Primeiro dizer que o lítio não é a resposta, ou seja, mais mineração não é a resposta. Não é só o lítio que é um problema para o ambiente. No caso do lítio tem a ver mais até com a mobilidade, ou seja, para fazer baterias, na verdade é uma má resposta e é uma aposta cega do governo, não faz sentido algum. Na verdade existem estudos que demonstram claramente que se essa aposta, que o país basicamente foi posto a retalho e à venda a preço desculpem-me o termo, mas ao preço do Lamijuana, na verdade o lítio não é a resposta que nós precisamos. Há estudos que demonstram, eu vou tentar explicar muito rapidamente, que se duas dessas minas, basta a mina do Romano, que é aqui em Monte Alegre, ou a mina do Barroso, que é logo ao lado, se essas duas minas avançar, aquilo que nós temos que descarbonizar na economia até 2030 nunca vai acontecer. Ou seja, por mais que depois nós possamos comparar com tudo mais que estava previsto fazer, se esta mineração avançar, então nós não conseguiremos atingir os valores que tínhamos comprometido a atingir até 2030. Ou seja, a mineração de lítio não é uma solução, é um problema. Assim como toda a outra mineração, o país está basicamente 10% da área, perto de 20% da área do país, está entregue no sentido de poder ser explorado como mineração. Isso é um problema. é grave que queiram avançar com tal coisa. Nós temos que parar com este ciclo de tirar da terra, de usar, ou seja, a forma como produzimos e consumimos tem de facto de mudar, ou seja, começar a produzir com qualidade para que possa durar e não objetos que apenas usa e deita fora automaticamente, e também a forma como consumimos. A verdade é que nós, muitos de nós, acabamos por ter hábitos consumistas que permitem-nos acumular bens que, na verdade, depois não vamos utilizar. Tanto a forma como produzimos, como consumimos, tem que mudar. E, de facto, as baterias de lítio são, como eu estava a dizer, um problema. O sódio, porque o sódio, nós temos até investigação nacional, devia haver até um apoio maior nisso, temos uma investigadora que se chama Silena Braga, que é da Universidade do Porto, a qual tem desenvolvido baterias de sódio, e elas até autocarregam-se, não são eternas, como ela diz e bem, mas a verdade é que são muito mais rentáveis, são muito mais ambientalmente amigas, são muito mais sustentáveis e duráveis, ou seja, temos resposta aos problemas. A questão é que políticas é que vamos fazer. E a verdade é que aquilo que nós temos visto nos sucessivos governos é que as políticas que eles defendem é umas políticas que defendem os interesses de uma pequena minoria contra aquilo que são os interesses da grande maioria, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E isso é que não pode ser.
Muito bem, chegamos à fase final da nossa entrevista. Vasco, ia-lhe pedir aqui um apelo ao voto, então, aos cidadãos do Distrito de Braga. Porquê é que deviam, então, no dia 30 de janeiro, votar no MAS?
Bom, nós achamos que votar no MAS é o voto certo, porque dos políticos nós temos tido, a verdade é que as respostas que eles nos têm dado só nos têm trazido até o problema que nós encontramos. Precisamos de gente diferente, com propostas diferentes, para aplicar políticas diferentes. E eu acho que o MAS tem um programa, tem uma vontade e tem uma força e uma presença nas ruas. Nós não estamos só na campanha agora a lutar. Antes, durante e depois podem contar com nós, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, ao lado de todos, para conseguir fazer um país diferente. Por isso, no dia 30, é preciso dar voz àqueles que nunca tiveram voz. É aos trabalhadores e às trabalhadoras. E nós iremos fazer a diferença nesse sentido.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista a Vasco Santos, candidato do MAS, Movimento Alternativa Socialista, pelo Distrito de Braga.